vítima precisa provar prejuízo com vazamento de dados para ser indenizada. A gente vai contar o caso para você, uma decisão recente do Superior Tribunal de Justiça, com base na Lei Geral de Proteção de Dados. Vamos lembrando que se usava o Código de Defesa do Consumidor, não é para tentar argumentar que cabia às empresas responsabilidade de comprovar que não houve danos. Só que aí a justiça teve um entendimento diferenciado, que vazamento de dados pessoais não presumem dano moral da empresa à vítima. E por que não, né? A gente se pergunta. Vamos conversar com o especialista sobre o assunto, professor Eduardo Tomasevicius, do Departamento de Direito Civil da Faculdade de Direito da USP, é o convidado de hoje. Muito obrigada por sua atenção sempre aqui com nosso ouvinte. Professor, esse caso se refere à segunda turma da corte que recusou por unanimidade pedido de indenização de uma idosa que teve os dados contratuais com a concessionária de energia Eletropaulo vazados. Bom, aí, como eu fiz de forma muito resumida, a decisão. Eles disseram que não há... Nestes vazamentos de dados, não há dano moral da empresa à vítima. E a gente quer entender melhor, não é? Mudou, quer dizer, com o Código de Defesa do Consumidor, se tinha uma questão, muda com a Lei Geral de Proteção de Dados, ou foi um caso específico? Eu quero que o senhor explique para a gente.
O caso é o seguinte, foi um vazamento de dados, na verdade o termo técnico é incidente de segurança de dados, mas a gente... chama de vazamento, que ocorreu aqui do lado do campus, na cidade de Osasco. A empresa de energia elétrica tem os dados cadastrais dos clientes, houve esse vazamento, né? E muitas pessoas entraram com ações judiciais contra a empresa, alegando que, por conta desse vazamento de dados, começaram a receber ligações nos seus telefones celulares, oferecendo produtos, serviços, aquelas coisas que a gente sabe que até agora os novos telefones já indicam, olha, isso é um spam. Né? E o que assim, a sequência, né, desse caso foi o seguinte, que muitos consumidores propuseram as ações com fundamento na LGPD e isso aconteceu justamente porque a Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei de 2018 e entrou em vigor no Brasil, após muita confusão, não vem o caso aqui tratar, mas entrou em vigor em 2020. Então, com a vigência da LGPD, que prevê a responsabilidade de quem tem dados pessoais consigo, é que chamou a atenção de diversas pessoas para entrar com a ação. Isso não significa que antes não era possível. Era possível com base no Código de Defesa do Consumidor, Código Civil, na Constituição, tanto faz. Né? É que aí como veio a LGPD, digamos assim, foi como se fosse uma tentativa. Ó, vamos ver como é que fica agora essa questão com a nova lei. Então, muitas pessoas entraram com a ação aqui na comarca de Osasco, e os resultados das decisões, em geral, eram no sentido de que não havia danos sofridos, porque não tinha prejuízo, prova do prejuízo, ou não dava para provar o nexo de causalidade, assim por diante. Em vista dessas decisões, que majoritariamente aqui na comarca de Osasco eram desfavoráveis aos consumidores da empresa, houve recursos ao Tribunal de Justiça. E essas decisões foram mantidas pelo Tribunal de Justiça. Até teve um acórdão de um desembargador, que infelizmente faleceu logo depois, em que ele destacou o seguinte, olha, esse dado que a consumidora alega ter... enfim, que vazou esse dado, coisa parecida, essa empresa que liga para a pessoa também ligou no telefone do gabinete. Então, não se provou o quê? O nexo de causalidade, ou seja, não é porque houve esse vazamento que houve prejuízo, tampouco dava para provar que por conta desse vazamento de dados é que isso acabou acontecendo. Uhum. E as decisões do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo eram também, majoritariamente, falando que não tinha prova de dano, que não dava para provar que um incidente gerou esse vazamento. E o argumento, outro argumento importante, é o seguinte, de que, infelizmente, como os nossos dados estão espalhados por aí, ou seja, há um problema, sim, no caso de Lei Geral de Proteção de Dados, mas anterior à lei, é que qualquer lugar que a gente vai, já pedem os nossos dados em demasia. Então, vai à farmácia, pede o CPF, vai fazer qualquer cadastro, pede nome, RG, CPF, endereço, estado civil. E, infelizmente, os nossos dados estão por aí. Então, não dava para provar. Aí, neste caso específico, que acabou chamando a atenção da comunidade, é que, digamos, o tribunal tinha reconhecido uma situação peculiar, que a consumidora era a pessoa idosa, e por isso, ao ficar recebendo essas chamadas telefônicas, aí sim haveria um dano moral. Aí colocou-se como R$5.000 o valor da indenização. Houve recurso, mas aí o Superior Tribunal de Justiça manteve, digamos, o entendimento que já vinha ocorrendo aqui em São Paulo, de que tinha que provar o dano, né? Ou seja, não dava para presumir, só porque houve o vazamento de milhares de dados, de milhares de consumidores, já haveria um dano. Não, tem que provar qual é o dano sofrido com essas ligações. E também teria que provar o nexo de causalidade entre este incidente de segurança envolvendo o Enel de Osasco com o que a pessoa alega ter sofrido. Como a gente o tempo todo recebe essas ligações, já se torna, lamentavelmente, um mero aborrecimento por conta dessa frequência. Ou seja, não se considera que é um dano moral. Digamos que faz parte agora da nossa vida saber que os nossos dados estão por aí. Mas a gente tem que conviver com isso. Essa ideia da negativa do dano moral.
Do dano moral. Dá para entender agora, que é uma consequência maior, mais grave, digamos assim. Mas é muito incômodo saber que número de documento de identidade, idade, telefone, endereço, informação de consumo de energia, aí no caso, né? Porque era uma prestadora de energia, de serviço de energia. Não é nada. Ou seja, tá aí, tá aberto, né? Tá aberto para todo mundo, isso não se considera, isso necessariamente não é dano. Acho preocupante, não sei se com a decisão o que se quer tentar evitar é uma, como se costuma dizer, uma indústria da indenização, né? Aí todo mundo vai se sentir prejudicado em alguma medida, porque é sim uma importunação. Não sei se isso gerou muitos telefonemas, não sei que tipo de dano específico, mas eu fiquei preocupada com a decisão, professor, nos oriente. Porque tudo bem que vai haver uma indústria da indenização por qualquer informação fornecida que está aí realmente. Mas é preocupante saber que está tudo aberto e que isso não é necessariamente dano nenhum.
É que isso, lamentavelmente, se tornou parte da nossa vida. Porque este incidente foi notificado, a empresa agiu corretamente, mandou o aviso para todos os consumidores, cumpriu a Lei Geral de Proteção de Dados à risca. Mas quantos vazamentos já ocorreram ao longo das nossas vidas, que a gente nem sabe, nem fomos informados. E os dados circulam, existem bancos, vendem-se esses dados na internet. É só também colocar o nosso nome no Google, aparece esses dados também. Então, por isso que não se reconheceu que este vazamento de dados da Enel é que teria causado todo esse aborrecimento aos consumidores dessa concessionária de energia elétrica. Isto é, que essas ligações, por exemplo, essas ofertas de produtos e serviços, provavelmente devem ter vindo de outros lugares, né, e não necessariamente da Enel. Mas em relação à sua preocupação, ela é pertinente, mas justamente a gente está vendo como a lei vai ser aplicada, quais são os limites, mas tem uma saída. É que a Lei Geral de Proteção de Dados estabeleceu as multas, né? E essa parte das multas só entrou em vigor um ano depois, no caso em 2021. E quem vai aplicar essas multas é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que fica em Brasília. E qual foi o problema que aconteceu? Criou-se essa agência reguladora, ou seja, esse xerife, né, do mercado em relação, sim, à proteção de dados. Só que quando foi criada essa agência, nós estávamos na pandemia. Não podia abrir concursos públicos para a montagem da autoridade.
Atrasou tudo,
então,
né?
Atrasou tudo. Então, só agora é que os concursos estão sendo realizados, e por esse motivo, né, alguns já foram, chegaram ao fim, é que vão começar a ser aplicadas as multas. É o que o mercado esperava. Como vai ser a reação da ANPD em relação a esse problema? Quais são as multas que serão aplicadas? Então, nós estamos na expectativa de ver como isso vai se dar, porque quando começar a doer no bolso das empresas, aí sim,
o cuidado vai
nós
ser
vamos
maior.
Ver uma maior cautela. Né? E também a gente vê que essa saída pela responsabilidade civil, ela é ineficiente. Porque, vamos supor, ganhar 3 mil, 5 mil de danos morais, isso às vezes nem resolve o problema, né, de ficar recebendo essas chamadas. Mas a partir do momento em que houver uma multa de 2% do faturamento da empresa,
aí sim
vai se criar uma cultura de proteger os dados. Não só de proteger, mas de não pedir em demasia, que esse é o grande problema do Brasil. Qualquer cadastro, qualquer loja, qualquer lugar, pedem-se dados a torto e a direito, sem necessidade, não explicam a finalidade, e se a pessoa faz isso, assume o risco de, em caso de vazamento, muitos dados serem vazados. Então, o correto seria que não se pedissem todos esses dados, só se pedisse o estritamente necessário. Então, quando eventualmente se acontecer um acidente, pelo menos vazou o mínimo, né? Então, a gente está, na verdade, agora aguardando as aplicações das multas, aí vamos ver como é que tudo vai ficar. A tendência é que melhore, mas a gente não pode esquecer que os dados já foram vazados de muitos lugares. Então, aí a dificuldade de conseguir indenizações.
Muito bem, dá um alento saber disso, né? Porque precisa ter algum tipo de punição para que se tenha todo o cuidado necessário. A gente tem muito dado vazado? Tem. A gente nem tem ideia, né, do quanto a gente já passou por vazamento, e de fato essa sua observação é muito pertinente. Quando tudo pedem, todas as informações, né, e nem sempre é necessário, aí você acaba criando um mercado, né, que está aí rodando, tem gente querendo comprar todas essas informações, né? Acaba comprando na clandestinidade mesmo os dados de muitas pessoas. E vai criar, a gente espera a partir agora das multas, né, um cuidado maior por parte das empresas. De toda forma, não se esqueça de que você tem que recolher, né, provas para ter qualquer tipo de indenização sobre vazamento de dados. Isso é importante, né? Entregue isso na justiça e vê qual é a decisão que vão tomar a partir daí. Professor Eduardo Tomassi Vícios, da Faculdade de Direito da USP, conversando aqui com a gente. Muito obrigada pelos esclarecimentos.
Imagina, estou sempre à disposição. Muito obrigado.